Você provavelmente já deve ter ouvido falar daquela onda de desaparecimento de crianças e adolescentes nos anos 90. Eu, inclusive, já mencionei em outros episódios. Muitas vezes a polícia sempre considerou que esses jovens fugiam. Mas e quando eles se tornaram vítimas de um sequestrador em série? Em 1994, na cidadezinha de Baraboo, em Wisconsin, nos Estados Unidos, um menino de 14 anos desaparece da sua própria casa, deixando para trás telas de janelas rasgadas, pegadas de lama e muitas dúvidas. E quando uma semana se passa e ele é encontrado sem vida, a polícia diz que foi um trágico acidente. Mas um ano depois, outro menino desaparece da mesma forma. E com isso revela que em uma cidade tão tranquila, tinha um criminoso cruel chamado Joe Clark, que raptava vítimas e fazia coisas horríveis com elas. Aqui é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Pra quem ainda não me conhece, eu trago um episódio novo toda semana aqui no podcast. E também tô lá no meu Instagram, que é @erikaconkmiranda, com S no final. Em todas as outras redes também, também tô lá no TikTok, que é erikaconkmirandabr. E sempre tô postando atualizações, postando tudo mais novo sempre nessas outras redes sociais, que são mais fáceis a gente ir ali e postar. E se você quiser sugerir um caso, me mandar alguma sugestão, pode mandar lá pelo site do Casos Reais, que é www.casosreaispodcast.com.br, ou no Apoia-se, que eu também deixo sempre na descrição, que pelo Apoia-se eu consigo ver a sua sugestão de caso mais rápido, né? Eu vejo na hora. E também agora temos a opção de escutar o nosso podcast no Spotify sem anúncios. Então, se você quiser, vai ter aí sempre uma versão sem anúncio, tá bom? Agora, bora pro caso da semana. Esse é o caso do Joe Clark. Christian Steiner, ou só Chris Steiner, nasceu no dia 19 de novembro de 1979, na cidade de Baraboo, em Wisconsin, nos Estados Unidos. Filho de George e Catherine Steiner, o Chris ele tinha três irmãos, a Angela, o James e o Patrick. Ele era um menino branco que tinha cabelos loiros e usava aparelho nos dentes. A cidade de Baraboo, onde eles viviam, é bem pequena, com pouco mais de 12 mil habitantes. Ela fica bem perto do rio Wisconsin, é um lugar bem industrial e turístico. E quando eu falo turístico, vocês nem imaginam o quão legal e diferente é o turismo por lá, porque Baraboo é um ponto de circos, é um local com muito circo. Lá existe o Museu do Circo, além de desfiles enormes de circo na rua. E acontece que foi nessa cidade, um lugar pequeno e muito voltado para algo tão alegre, vivo, que é o circo, né? Que é aquele momento de alegria, que também habitava um criminoso cruel. Se você acompanha aqui o podcast, você já sabe, né, como eu falei, que nos anos 90 existiram ali vários casos de crianças e jovens desaparecidos, isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Como você pode lembrar ali no caso do Evandro, é um exemplo aí, e também outros casos que a gente trouxe, que a gente mencionou sobre isso. E foi nessa época, em 1994, que o Chris Steiner desapareceu. Nesse ano ele tinha 14 anos e logo ele estava fazendo 15, entrando aí no ensino médio. Aquela era uma fase nova e o Chris estava bem animado. Ele tinha começado a trabalhar no McDonald's com um dos irmãos mais velhos e falava muito de começar a juntar dinheiro. Então por isso que ele estava lá também. E ele estava trabalhando aos finais de semana e feriados. Então aquela animação ali de quando você é jovem, né? No dia 4 de julho, que é um feriado muito grande nos Estados Unidos, que é o 4 of July, era uma segunda-feira naquele ano. E depois das comemorações, o Chris dormiu cedo, já que ele tinha que trabalhar no turno do McDonald's, começava às 7 da manhã. E perto desse horário, ele já tinha que estar acordado e se preparando para sair. Mas acontece que na manhã seguinte, quando os pais do Chris acordaram, eles viram algumas pegadas estranhas ali pela casa, que pareciam lama. Então eles foram até o quarto do Chris e lá eles encontraram o quarto vazio. Mas ainda era muito cedo para ele ter ido trabalhar. Inclusive, o irmão que trabalhava com ele ainda estava em casa. Então, não era isso, né? Também, além disso, a janela no quarto do Chris tinha uma tela de proteção contra mosquitos que estava rasgada. O que era muito estranho. A primeira coisa que os pais pensaram era que o Chris podia ter saído de madrugada com alguns amigos e talvez perdido a hora. E como eu disse, ele tinha acabado de começar a trabalhar no McDonald's e estava animado com isso. Mas talvez, como ele era adolescente, os pais ainda pensaram que talvez ele tinha escapado ali na noite para dar uma volta, algo desse tipo. Eles até procuraram o Chris pela casa e aí eles aproveitaram para checar os outros irmãos nos seus quartos. Só que quando eles fizeram isso, os pais perceberam uma coisa muito macabra. Outras janelas da casa, no quarto ali dos outros filhos, também estavam com as telas rasgadas. Meu Deus! E além disso, quando eles foram até a porta de entrada da casa, eles perceberam que a porta estava destrancada. Assustados com todos esses sinais de um possível arrombamento nas janelas e principalmente com o sumiço do Chris, os pais naquele momento viram que poderia ser algo ruim, né? Então eles ligaram para a polícia e contaram que o filho deles tinha desaparecido. O pai do Chris, o George, ainda contou para a polícia que na noite anterior ele viu o Chris deitado na cama às 10 horas. Eles ainda falaram que era muito comum que nesse horário ele já estivesse dormindo para não perder ali a hora do trabalho novo dele, que era muito cedo. Então, em algum momento da madrugada, pós-feriado, o Chris teria saído ou sido levado, que era o que imaginava, né? A polícia começou a conversar com os amigos, chefes e outros conhecidos do Chris para saber ali se algum deles tinha visto o Chris ou saído com ele na noite anterior. Mas todos negaram que isso tivesse acontecido e ninguém sabia onde ele estava. Com esses depoimentos ali dos amigos, os detetives ignoraram os sinais de invasão na casa do Steiner e começaram a pensar que aquilo poderia ser uma fuga definitiva. Ao invés de um adolescente escapando ali para ver os amigos de madrugada. Inclusive, infelizmente, nesses casos, é muito comum, né, que os policiais pensam ali de cara que os adolescentes fugiram por conta própria. Então demora muito até que comecem a fazer alguma coisa. A gente já falou sobre isso também aqui. E tudo isso sempre, né, na maioria das vezes, sem nenhuma evidência de fuga, né, do adolescente ter saído, e acontece na maioria dos casos, por mais que não tem nada ali que comprove que ele realmente quis sair por conta própria. Enfim, os pais do Chris ainda falaram que ele nunca tinha fugido ou demonstrado querer fugir, e que a relação dele com a família era muito boa. Como eu falei, ele também estava animado com o trabalho e com o início ali do ensino médio, então por que ele faria isso, né? Os pais logo já sabiam, os pais sempre sabem. Logo, a família e os amigos do Chris começaram a fazer buscas e a espalhar cartazes de desaparecido pela região. O George e a Catherine também começaram a dar depoimentos em jornais, revistas, qualquer coisa que fizesse o caso ser divulgado ali nas mídias. Até que 5 dias depois, no dia 10 de julho, as buscas chegaram ao fim, porque um corpo de um menino foi encontrado no rio Wisconsin. O rio fica só uns 15 minutos ali de Baraboo, que é aquela cidade, e lá dois homens que andavam em um jet ski encontraram um corpo de um adolescente na água. E é, gente, sim, era o corpo do Chris. E o corpo já estava num nível alto de decomposição porque era meio do verão nos Estados Unidos. E pelo que os peritos acreditavam, ele tinha passado ali pelo menos 2 dias no rio. E por conta disso era muito difícil dizer o que exatamente tinha acontecido com o Chris. O que se tornou um fato é que os peritos logo determinaram a causa da morte como afogamento. Mesmo assim, os detalhes de como o afogamento teria acontecido eram difíceis de dizer. Tinha alguns ferimentos pelo corpo, mas nada visível que deixasse claro que ele tinha sido machucado, como, por exemplo, um corte ou perfuração. E por isso, como a causa da morte aparentava ser acidental, eles dispensaram alguns exames e pararam as investigações. Como a polícia precisava explicar de alguma forma o que teria acontecido, eles chegaram à conclusão que parecia fazer mais sentido, a de que o Chris fugiu na madrugada do dia 4 de julho junto com os amigos para curtir ali alguma festa ou para nadar no rio Wisconsin. Isso teria gerado ali um acidente terrível e, com medo das consequências, os amigos dele não teriam falado nada sobre o que aconteceu. Os amigos do Chris negaram essas acusações e disseram que, se soubessem de algo, eles falariam. Mesmo assim, a polícia fez algumas buscas na região do rio ali para tentar encontrar qualquer vestígio de alguma festa, de um acampamento, bebida, qualquer coisa, mas eles não acharam nada. Para a família, tudo era muito confuso, porque aquelas evidências ali estranhas na casa não faziam sentido. Pode até ser que o Chris tivesse fugido, sujado a casa de lama nesse processo e esquecido a porta aberta, mas rasgar as telas das janelas? Por que ele faria isso? Sobre isso, os policiais diziam que, como não tinha nenhum sinal de luta ou indício de crime, tudo realmente indicava que alguém entrou na casa deles no dia 4 de julho, mas que o Chris conhecia essa pessoa. Ele teria acompanhado quem quer que fosse para fora da casa. Para isso, os policiais acreditavam que tinha que ser algum amigo, algum conhecido do Chris. Mas será? De qualquer forma, os pais do Chris entenderam a teoria da polícia e acreditaram nessa teoria. Eles até deram declarações públicas dizendo que achavam que alguma coisa tivesse acontecido, né, ruim ali com seu filho e que os amigos dele teriam abandonado ele no Rio sozinho. O funeral e o enterro do Chris aconteceram no dia 13 de julho de 1994, na igreja de St. Joseph. E o caso tinha ficado assim, sem nenhuma notícia, sem nenhuma novidade, com a família ali acreditando que tudo tinha sido um acidente e que algum amigo do Chris estava ali escondendo informações da polícia. Essa teoria ela continuou até o ano seguinte, quando mais um menino desapareceu em Baraboo. Um pouco mais de um ano depois da morte do Chris, a cidade de Baraboo ainda estava ali impactada pelo que aconteceu, né? Já que era uma cidade pequena e os moradores não viam essas mortes com frequência, assim, ainda mais nesse tipo de morte que ninguém sabe o que de fato aconteceu. Então era dia 28 de julho de 1995, já tinha se passado da meia-noite, e um menino de 12 anos de idade, chamado Thaddeus Phillips, estava assistindo TV na sua casa. O Thaddeus, ele era mais conhecido como Ted. Então, ele era um menino branco, de olhos verdes, cabelos lisos e claros. Ele morava com a mãe, a Connie, o pai, Donald, e tinha três irmãos mais novos. Tudo ali bem similar com o Chris, né? O Ted e a sua família, eles eram novos em Baraboo e tinham se mudado para casa nova há 2 semanas. Então, nem ele ou a sua família conheciam muito, né, aquela região, o bairro, os vizinhos. O Ted conta que algumas horas antes, ele e a família foram jantar fora, todos juntos. Quando eles voltaram do jantar, ele e a irmã mais nova, de só 5 anos, deitaram nesse sofá da sala e ficaram um tempão vendo televisão, até passar da meia-noite, quando eles dormiram ali mesmo, na sala. Até que perto da meia-noite e meia, o Ted ele acordou quando ele sentiu que alguém estava tirando ele do sofá e carregando ele nos braços com cuidado. E ele diz que ele estava sonolento ainda e ele só teria pensado em, abre aspas, meu pai está me levando do sofá até meu quarto, fecha aspas. O que é comum, né, gente? Eu já passei por isso várias vezes, né? A gente dorme na sala e acaba sendo carregado pelos nossos pais até o quarto quando fica muito tarde, né? O Ted ainda diz que aquilo acontecia muito, com muita frequência. Ele sempre adormecia em frente à TV e o pai acabava levando ele até a cama. Só que, gente, o Ted estava sendo carregado para fora de casa. E pior, quando ele olhou para cima, ele viu que quem carregava ele não eram os seus pais. Quem carregava ele, na verdade, era um garoto, um adolescente, que ele não conhecia. Esse menino era branco, de cabelos loiros e um rosto arredondado. O Ted estava com sono e disse que não ficou assustado quando ele percebeu que aquele era um desconhecido. Ele pensou que pudesse ser algum colega dos pais dele, algum vizinho, que provavelmente precisava de alguma ajuda com o carro, talvez alguma coisa ali que ele precisasse de ajuda. Tarde ali na noite, o que é muito estranho. Mas na cabeça do Ted aquilo fazia sentido e o adolescente talvez teria tentado acordar o pai dele e como viu o Ted ali na sala, poderia ter pensado em pedir ajuda para ele, né? Então, o Ted ele foi deixado no chão, na rua, e ele se lembra de que estava muito escuro do lado de fora de casa e que só a luz da lua iluminava a rua. Quando ele foi solto, o Ted ele perguntou, onde está o seu carro? E o garoto respondeu que estava mais à frente, pedindo para o Ted ir com ele. Isso, de acordo com o Ted, ele estava tranquilo e nem parou para pensar se deveria se sentir assustado. Eles andaram ali uns 500 metros, desde a casa do Ted até que eles pararam em frente a outra casa, que o garoto disse ser a casa dele. Esse garoto, ele se chamava Joe Clark e pediu para o Ted acompanhar ele para entrar em casa. E nessa completa inocência, o menino aceitou entrar na casa. E lá ele disse que viu um monte de lixo para todo canto. Roupa suja, louça suja, comida estragada. A casa era uma bagunça. E foi aí que o Ted ele pensou que talvez aquele ali não era um conhecido dos seus pais. Gente, é interessante a gente trazer isso, né? Normalmente, muitos psicólogos falam sobre essa bagunça física da casa, acaba interligando muito com a bagunça mental da cabeça, né? Então, quando uma pessoa não tá ali muito bem da cabeça, tá com algum transtorno, alguma depressão e etc., você até consegue ver isso na casa. Muitas vezes, gente, quando até pessoas que não têm doença, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de doença, eu realmente, às vezes, quando eu tô mais triste, mais pra baixo, eu não tenho vontade de arrumar minha casa. Então, quando realmente isso daí já é um exemplo ali de que tinha algo acontecendo com esse Joe Clark, né? O Joe explicou, então, que ele ia dar uma festa e começou a listar os nomes de crianças e adolescentes que o Ted conhecia da escola. Ele ainda disse que logo todo mundo iria chegar para a festa. E isso fez o Ted ficar um pouco mais tranquilo. Enquanto isso, o Joe perguntou para ele se ele gostava de miniaturas de carros de brinquedo e o menino respondeu que sim. Então, o Joe levou ele até o andar de cima da casa e no quarto dele mostrou uma coleção de carrinhos para o Ted, que ainda estava tranquilo naquele momento e não pensava que teria algum motivo ali para ter medo. Então, ele não estava sentindo medo. E não é difícil de entender essa confusão na cabeça do menino, né? Já que aquela era uma situação muito incomum. Um menino desconhecido aparece, te carrega para fora da sua casa, te leva até a casa dele para uma festa e para ver carrinhos no meio da noite. E ele não teve a esperteza, né? Ele teve muita inocência naquele momento. Sem falar que o Ted, ele tinha só 12 anos e morava em uma cidade muito pequena do interior, onde os moradores se conheciam. E nada de muito grave ou assustador acontecia. Então, tudo isso, aquilo ainda faz sentido, né, gente? A gente tá muito acostumado com cidades. Cidades brasileiras são muito grandes, né? Então, acaba que a gente não tem muita noção. Até tem em cidades menores do Brasil, do interior. Mas mesmo o interior do Brasil são cidades maiores. Então, tem muitas cidades, assim, de interior que as pessoas realmente, todo mundo se conhece. Então, você não tem medo de que algo aconteça. Enfim, de qualquer forma, nem o Ted, nem eu, nem você poderíamos prever onde essa história iria dar. Eles ainda estavam vendo carrinhos no quarto do Joe quando tudo mudou. O Ted diz que a mudança aconteceu muito rápido. No nada, o Joe surtou, agarrou o Ted, jogou ele de costas na cama e começou a torcer o tornozelo direito do Ted. Ele torceu, contorceu, girou o tornozelo e fez uma força enorme, até o tornozelo quebrar completamente. Depois disso, o Joe só se sentou do lado do Ted, na cama, e ficou meio atordoado, com as duas mãos no rosto. O Ted disse que o susto e o medo foram tão grandes que ele mal conseguia prestar atenção na dor. Ele aproveitou que o Joe estava meio atordoado e levantou para tentar correr. Nessa hora, ele conta que sentiu os ossos quebrando do tornozelo e o pé meio que desconexo da perna. Gente, ai, que situação doida. Ele ainda fala que tudo foi muito estranho, mas que mesmo com o tornozelo quebrado, ele conseguiu correr. Gente, é aquela história de quando é adrenalina. Você faz, você não sabe como, mas você faz. O Ted correu, desceu as escadas e alcançou até a metade da cozinha quando o Joe pegou ele. O Ted, ele foi amordaçado e levado até a sala de estar em um sofá. E quando ele foi jogado de costas, o Joe ainda voltou a torcer a perna do menino e fez uma força tão forte que quebrou o fêmur do Ted. O fêmur fica na coxa, né? E o fêmur é simplesmente o maior e o mais forte osso do corpo humano. E o Ted diz que simplesmente ouviu o osso quebrando, gente. Ele fala que na hora não doeu tanto, provavelmente por conta da adrenalina. Mas depois disso, era como se uma chave tivesse virado na cabeça do Joe e ele tivesse voltado a agir como uma pessoa normal. O Ted diz que o Joe começou a conversar e agir como se eles fossem amigos. Ele se apresentou e contou que morava naquela casa com a mãe e com os irmãos. E o Ted, ele fala que ele puxava assunto e tentava ter conversas com o Joe para ver se assim talvez ele deixava o menino em paz. O Ted então perguntou, abre aspas, por que você está fazendo isso? Fecha aspas. E o Joe respondeu que ele era fascinado pelo som dos ossos quebrando. O Ted ainda diz que falou, abre aspas, então por que você não quebra os seus próprios ossos? Fecha aspas. E o Joe disse que já tinha tentado, mas que nunca acertava os ângulos. O Ted ainda perguntou se ele já tinha feito aquilo com mais alguém e o Joe disse que sim, com mais dois meninos. E provavelmente você deve estar pensando se o Chris, aquele primeiro menino que eu falei aqui mais no início do episódio, seria talvez um desses dois. E a resposta é que sim, o Joe ele chegou a falar o nome do Chris pro Ted, mas como ele era novo ali na cidade, ele não conheceu o caso do Chris, ele não associou, ele não sabia. Também ele é um menino muito novo, né, gente? Não sei se ele vê as notícias assim. Mas mesmo assim, ele guardou com ele essa informação que ninguém mais tinha. Ninguém sabia o que tinha acontecido exatamente com o Chris, e para a cidade inteira de Barabu ainda tinha sido um trágico acidente. O Ted ele passou aquela madrugada inteira com muita dor, e quando amanheceu ele perguntou para o Joe se ele podia ligar para os pais e dizer que estava bem. E aí o Joe concordou, ele ajudou o Ted a ir até o telefone, que ficava grudado na parede da cozinha, e entregou esse telefone para o Ted. Mas ele logo percebeu que estava desconectado. Era quase como se tudo fosse uma brincadeira pro Joe. O Ted conta que passou o resto do dia vendo TV na sala com o Joe. Até que em um momento o Joe levou o menino pro andar de cima e decidiu que ia continuar ali a tortura. Ele jogou o Ted na cama mais uma vez e dessa vez torceu o tornozelo esquerdo do menino até quebrar. Até aí, o Ted agora estava com os dois tornozelos e o fêmur direito quebrados. O Ted se lembra que o Joe ficou girando e girando o tornozelo quebrado dele, até a pele parecer um elástico e os pés ficarem na direção invertida. Ai, meu Deus, gente, não consigo nem imaginar. Que agonia. Ele também conta que lutava com o Joe o tempo inteiro, enquanto ele tentava ali quebrar os seus ossos e que acertava a cabeça e as costas dele, mas que isso só deixava o Joe ainda mais brabo. Nessas horas, o Ted conta que o Joe apertava um travesseiro no seu rosto e o ameaçava de morte para que ele parasse de lutar. Ele fala que se o Ted ele não parasse, ele iria quebrar o pescoço ou as costas dele. E é óbvio que o menino acreditava nisso, né? Porque, enfim, aquilo tudo estava acontecendo, né? Ele diz que o tempo todo, durante as torturas, ele nunca chorou, porque ele não queria que o Joe soubesse que ele estava com medo. E ele realmente foi muito corajoso. Naquele dia, 29 de julho, o Joe passou várias horas tentando ligar o seu carro do lado de fora da casa. Ele voltava e ficava reclamando pro Ted que o carro não funcionava direito. E é até bizarro pensar que o carro dele realmente estava com problema, né? Assim como o Ted tinha imaginado ali quando ele foi sequestrado. Nessas horas, o Joe ele descontava suas frustrações ali, torturando ainda mais o menino. Ele chegou a forçar o Ted a usar muletas e andar pela casa. Uma vez ele até deixou o menino cair do alto das escadas de propósito. Meu Deus. O Ted ele conta que a dor era quase insuportável e que o tornozelo direito dele estava inchado, quase do tamanho de uma laranja, enquanto a coxa dele estava numa coloração azul e preta e do tamanho de uma bola de basquete. Imagina, gente, que terrível ter que passar por uma situação dessa, eu não consigo nem imaginar. E ainda pior quando a gente pensa que o Ted tinha só 12 anos. Na primeira noite que o menino passou na casa do Joe, o Joe deixou ele sozinho por algumas horas. E aí, o menino pensou que era a única chance que ele teria para fugir. Mas tinha um problema. Ele estava no quarto de Joe, que ficava no andar de cima. Provavelmente o Joe pensava que se o Ted ficasse no andar de cima, ele nunca iria conseguir fugir por estar com as pernas quebradas, né? Mas o menino estava tão desesperado para fugir que ele simplesmente se jogou do topo da escada de cabeça. E quando ele chegou no chão, o impacto deixou ele inconsciente por vários minutos. Assim que ele acordou desse desmaio, o Ted tentou se arrastar pela sala de estar, mas logo ele desmaiou de novo. Ele ficou nisso, acordando, tentando se arrastar e desmaiando várias vezes. Até que no meio disso tudo, o Joe chegou em casa e encontrou o Ted, antes mesmo dele conseguir alcançar a cozinha e o telefone na parede. O Ted disse que o Joe ficou muito surpreso de ver que ele tinha conseguido descer as escadas. Então ele levou ele de volta para o quarto no segundo andar e repetiu as torturas. Ele girou os tornozelos quebrados do Ted e no final da tortura colocou meias nos pés quebrados dele, como se fosse um curativo. O Ted percebeu que o Joe devia ter ali alguma obsessão por meias novas, porque ele tinha centenas de pares de meias novinhas, brancas, arrumadas, uma do lado da outra. Depois disso, ele carregou o Ted até o andar de baixo mais uma vez, deixando ele no sofá. E nessa hora, o Joe mudou completamente de novo. porque ele começou a escolher filmes para eles verem juntos. Até aqui, gente, já fazia quase 24 horas que o Ted tinha desaparecido. E vocês podem imaginar o quanto os pais dele estavam desesperados ali, já procurando por ele em todo canto. Desde a manhã em que ele desapareceu, seus pais ficaram muito preocupados. No começo, eles até pensaram que o menino podia ter saído com novos amigos, mas como o dia ali foi passando, eles perceberam que algo ruim poderia ter acontecido, sim, e começaram ali as buscas por toda a cidade. O Donald, o pai do Ted, diz que o maior erro dele foi não ter batido de porta em porta logo de cara, perguntando para o seu filho. Ele diz que se ele tivesse feito isso, provavelmente ele teria encontrado o Ted e evitado todo o sofrimento. Enquanto isso, Ted pensava toda hora na sua família. No dia seguinte, 30 de julho, seria aniversário de um dos irmãos dele, e ele diz que só conseguia pensar em ir para casa. Sentindo muita dor, o Ted desmaiou naquela noite e só acordou na manhã seguinte. Já no dia 30, um domingo, o Ted ele fala que assim que ele acordou, ele viu que suas pernas estavam amarelas e inchadas, e que nem pareciam mais pernas humanas. Nesse dia, o menino sofreu várias torturas de novo do Joe. Em um momento, ele foi levado para o quarto mais uma vez. E o Joe ficou andando e pulando em cima do corpo dele, caído no chão. Ele também quebrou o joelho esquerdo do Ted e, nesse momento, as pernas dele eram só ossos quebrados e ele sabia que ele não iria conseguir andar, muito menos fugir dali. Nesse momento, seus pais já tinham avisado a polícia e declarado o Ted como desaparecido. A polícia chegou a fazer algumas investigações na casa dos Phillips e buscas pela cidade, mas não encontraram nenhum rastro, nada do Ted. O dia 30 passou e o menino continuou sofrendo torturas na casa do Joe. Até que à noite, o Joe finalmente saiu de casa, deixando mais uma vez o Ted sozinho no andar de cima. Só que dessa vez, para evitar qualquer tentativa de fuga, o Joe trancou o Ted dentro do closet do quarto. O menino disse que assim que ele ouviu a porta fechar e o carro sair, ele começou a procurar no closet alguma coisa pesada ou afiada para poder quebrar a tranca daquela porta. Nisso, ele achou um violão antigo e pesado e usou o violão para bater na porta do closet até a tranca ceder. Quando finalmente quebrou, o Ted se arrastou para fora do quarto e pulou mais uma vez do alto das escadas. Como da primeira vez, ele também desmaiou. Mas logo ele acordou. Poucos minutos depois, graças a Deus, ele se arrastou até o telefone da cozinha, puxou o fio e, gente, por muita sorte, o telefone não estava desconectado. O telefone também tinha os números ali no próprio aparelho, ao invés de ter os números no suporte, o que ajudou o Ted ali na hora de ler, né, de conseguir ver. Então ele ligou para a emergência e contou que estava preso na casa de um menino chamado Joe Clark, que o sequestrou e torturou. O policial que atendeu essa ligação conta que o Ted falava com tranquilidade e calma e que ele até pensou que fosse uma pegadinha. Gente, imagina se alguém não tivesse levado essa ligação a sério, né? O Ted disse que o policial falou, abre aspas, sabemos quem é o Joe Clark, Ted, já estamos indo, fecha aspas. E depois ele descobriu que o Joe tinha várias passagens pela polícia e estava até na lista ali dos registros de criminosos sexuais do estado. A polícia felizmente chegou rápido e os policiais tomaram um susto quando eles viram o menino naquele ali, estado caído no chão da cozinha. A situação era muito assustadora. Ele estava ali com o joelho esquerdo virado para trás e os pés virados para os lados. Gente, ai! Ele também estava sofrendo ali de desidratação porque o Joe não dava água para o menino. Ele foi colocado numa ambulância e levado para o hospital às pressas. O médico que atendeu o Ted disse que se ele tivesse passado mais 2 horas sem nenhuma ajuda médica, ele teria morrido de sangramento interno. Agora, depois de 43 horas de tortura, o menino finalmente estava salvo. E o Joe, você deve estar pensando, né? Acreditam que ele estava numa festa com uma namorada durante todo o tempo em que o Ted tentava escapar? Sim, ele foi encurralado pela polícia nessa festa, preso. E ainda perguntou, meio que surpreso para os policiais, abre aspas, ah, mas o Ted ainda está vivo? Fecha aspas, como se ele esperasse chegar em casa e encontrar o menino sem vida. Dá até para imaginar que foi provavelmente o que aconteceu quando ele fez a mesma coisa ali com o Chris, né? O Ted fala que o que manteve vivo foi pensar na sua família e em como ele queria voltar para casa. Nos dias que passaram, o menino ficou se recuperando no hospital junto da sua família. Enquanto isso, a polícia investigou a casa do Joe. Ele tinha falado que morava com a sua mãe adotiva e foi comprovado que era real. Ela provavelmente se ausentava ali em alguns finais de semana e era quando o Joe tinha a casa disponível para praticar os seus crimes. O Ted lhe contou para a polícia aquela informação de que o Joe já teria feito mais duas vítimas antes dele, incluindo o Chris. Então os detetives procuraram evidências dessas vítimas na casa do Joe, mas eles encontraram apenas um caderno de escola com dezenas de nomes de meninos da cidade, incluindo meninos que o Ted conhecia. E esses nomes eles estavam organizados em colunas que detalhavam quando e como o Joe poderia sequestrar eles e o que ele faria com cada um. Uma coluna dessa lista dizia, abre aspas, a coisa da perna, fecha aspas. E os detetives acreditavam que ele também planejava quebrar os ossos das futuras vítimas. Ele também foi interrogado sobre o caso do Chris e ele negou ter tirado a vida do menino. Mas, como ele tinha falado para o Ted que o Chris tinha sido uma das suas vítimas, isso foi ali suficiente para a polícia de Baraboo pedir uma exumação do corpo do Chris para poder fazer análise ali da autópsia. Agora, tratando esse caso como um homicídio. Nessa exumação, os peritos fizeram novos exames, principalmente nas pernas do Chris. E adivinhem? Eles descobriram que ele teve as suas duas pernas quebradas em vários lugares, assim como o Ted. Provavelmente o Joe teria torturado ele e jogado no rio. E aí, como ele estava com as pernas quebradas, né, naquele estado ali terrível, ele não conseguiu nadar e acabou se afogando. O Joe continuou negando qualquer envolvimento com a morte do Chris e até a mãe dele contou para a polícia que tinha um álibi para o filho, na madrugada ali em que o Chris desapareceu. Mas o álibi dela era basicamente que o quarto do Joe era perto do seu e ela teria visto ele saindo de madrugada. Os policiais não consideraram aquilo como um álibi de verdade e ele foi acusado pelo assassinato do Chris. Como Joe tinha 17 anos quando ele cometeu os crimes, ele foi para um reformatório e aguardou ali até o seu julgamento em outubro de 1997, quando ele já tinha 19 anos. No tribunal, o advogado o defendeu como inocente e o Joe declarou insanidade. O advogado do Joe também falou que a sua mãe biológica era usuária de drogas e que isso teria afetado ele ali desde a gravidez. Além disso, ele também teria sofrido um ferimento grave na cabeça, andando de bicicleta, e talvez por isso o advogado falou que ele teria algum distúrbio. Mesmo assim, o júri considerou ele são e consciente. O Joe disse, durante todo o julgamento, que ele atraiu o Ted para sua casa, mas só para eles passarem o tempo, e não com mais intenções. Ele ainda diz que não se lembra como o Ted ficou tão machucado, porque ele tinha apagões, entre aspas. O Ted ele foi chamado para testemunhar no julgamento e, gente, vocês não vão acreditar. Quando ele estava indo para o tribunal, ele foi impedido, porque simplesmente ele tomou um tiro de um rifle de caça nas costas, dado por um outro adolescente de 15 anos. Por sorte, mais uma vez, muita sorte, o Ted ele não se machucou gravemente, mas ele precisou de um tempo de novo em observação no hospital. O atirador ele foi detido pela polícia e eles descobriram que se tratava de um menino chamado Michael Rubas, eu não sei falar esse nome. E ele morava na casa à frente da casa do Joe e tinha ficado revoltado ali com a situação do julgamento. No fim, algum tempo depois, o Ted ele finalmente conseguiu testemunhar no tribunal e dar a sua versão da história. Sobre o caso do Ted Phillips, o Joe foi acusado de causar ferimentos a uma criança, aliciamento de menor, tentativa de homicídio e danos mentais a uma criança. O júri o declarou culpado e, somando todas essas acusações, ele pegou uma sentença de 100 anos de prisão. E se vocês pensam que acabou, não acabou. Além disso, ele ainda recebeu 50 anos adicionais pelo assassinato do Chris Steiner. Gente, não sei falar esse nome desse Michael. Michael Rubash, que atirou ali no Ted, já tinha passado um tempo no reformatório após o crime. Mas mesmo assim, ele seguiu a vida cometendo alguns crimes, até que em 2018, aos 43 anos, ele foi preso por abusar sexualmente de uma menina de 15 anos ali na cidade de Baraboo. Ele pegou uma sentença de 12 anos e hoje, em 2024, está preso. O Joe segue falando até hoje que ele não se lembra do que ele fez com o Ted e ainda diz que é inocente sobre a morte do Chris. Ele ainda abriu um processo de revisão de pena por falta de evidências, mas o pedido foi negado. Como vocês podem imaginar, o Ted precisou de várias cirurgias e muito tratamento médico contínuo para conseguir andar novamente. Felizmente, ele conseguiu. E hoje ele consegue andar, ainda que mancando. Ele também abriu um processo contra o Joe Clark e ganhou. O Ted, ele deveria receber R$21 milhões por esse processo, principalmente como uma reparação pelos gastos médicos que ele teve para recuperar as pernas. No ano passado, 2023, aos 41 anos, o Ted deu uma entrevista dizendo que ainda não tinha recebido nem $1 desse processo, mesmo já tendo ali se passado 29 anos desde o crime. Nas entrevistas que o Ted dá hoje em dia, ele sempre comenta que ele não consegue explicar o porquê dele ter seguido o Joe até a casa, mas que ele não sentiu nenhum perigo. O caso ainda foi muito investigado, porque existem suspeitas de que o Joe teria feito mais vítimas antes do Ted e do Chris. O próprio Joe tinha falado isso pro Ted, né, enquanto manteve o menino ali na casa. Mas nenhuma evidência de mais vítimas foi encontrada, então não tinha muito o que fazer. Hoje em dia, o Ted ainda vive em Baraboo com a sua família. E a família ainda aumentou, porque o Ted se casou e teve filhos. Esse é um caso muito triste, pensando aí na morte cruel que teve o Chris, né? E em todo o sofrimento que o Ted teve que enfrentar. Pelo menos a situação não terminou ainda pior, já que o Ted conseguiu fugir. Um investigador chamado Kevin Haymarle, ele era o principal detetive no caso Chris. Depois que o Joe já estava preso e o caso resolvido, o Kevin, ele deu uma declaração dizendo que o Ted foi muito forte para sua idade, que ele, abre aspas, realizou o impossível não apenas por sobreviver, mas também por dar uma conclusão pro caso do Chris, fecha aspas. Realmente é muito importante que a família do Chris tenha conseguido uma resposta sobre o que aconteceu com ele, né? Ainda que seja uma resposta muito difícil. Então agora, gente, chegamos no final do nosso episódio e no final de todos os episódios eu trago a minha opinião. Então agora eu vou dar a minha opinião sobre esse caso. Então primeiro eu queria agradecer a Priscila, que me mandou lá no Instagram essa sugestão desse caso. Tô trazendo ele hoje pela Priscila. Eu acho que simplesmente... foi um pouco mal investigado a parte do Chris, sim. Eu acho que eles poderiam ter visto ali aquelas fraturas que o Chris tinha antes de ter dado somente aquela autópsia dizendo que foi afogamento, né? Eles não checaram nada além do afogamento. Ou checaram? Não, né? Porque fizeram a exumação depois e aí viram que ele realmente tinha ali tido as pernas quebradas e etc. Então, assim, eu achei que foi um pouco de descaso com a questão do Chris de ter feito realmente uma autópsia um pouco mais detalhada, porque talvez se essa autópsia do Chris tivesse sido um pouco mais detalhada, eles pensariam, como um menino, né, que foi jogado no rio, provavelmente, porque tá todo quebrado, como é que ele foi parar no rio todo quebrado? Talvez aquilo era simplesmente a forma mais fácil da polícia resolver o caso do Chris, que era, tipo, dizendo que era uma festa, 4 de julho, um feriado imenso, e aí se afogou, acabou, pronto. Se talvez o caso do Chris tivesse sido resolvido, o Ted não teria passado por essa experiência. Mas graças a Deus, o Ted foi o último. E não teremos outro, né? Porque se fosse no Brasil, talvez o serial killer virasse até escritor. Virasse até youtuber, né, gente? Serial killer. É o que acontece no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, ele pegou 150 anos de prisão e não estão revendo a prisão dele, não estão revendo a sentença dele, não. Não estão revendo, não. Descartaram ali quando ele pediu o pedido de rever a sentença. Então, eu fico não muito feliz pelo que aconteceu, claro que não, mas pelo encerramento desse caso, né? E que talvez não tiveram tantas vítimas como outros serial killers, né? Tem muito serial killer que a gente já trouxe aqui que tiveram muitas vítimas. E graças a Deus, o Ted, ele teve essa força imensa. Que força desse menino, gente. Ai, esse caso me deu muita agonia, tá? Só de imaginar, eu consegui imaginar o barulho dos ossos, assim. E vocês, gente? Ai. Ufa. Deixa aqui sua opinião aqui embaixo, o que você achou desse caso, se você já conhecia, se você não conhecia. Eu confesso que eu conheci recentemente esse caso, não conhecia. Então é isso, agora vamos escutar a opinião da Mari, a roteirista aqui do podcast. E aí, Mari, o que você tem pra falar sobre esse caso?
Oi, gente, eu sou a Mari e eu vim trazer a minha opinião e algumas curiosidades sobre o caso do Joe Clark. Cara, esse é um caso muito, muito bizarro. A gente nem imagina o tanto de coisa doida que acontece por aí. E é muito bizarro que ele tirava os meninos das suas próprias casas, né? Lugares que eles tecnicamente estariam seguros. E eles só eram sequestrados no meio da noite. É muito macabro. Uma curiosidade sobre esse caso é que tinham algumas pessoas que poderiam ter visto e ajudado o Ted enquanto ele estava sendo feito de refém na casa do Joe. A própria mãe adotiva do Joe poderia, de repente, ter voltado para casa mais cedo de algum compromisso, ou alguma viagem, e aí ela poderia ter encontrado o Ted ali. E a namorada do Joe também, porque sim, gente, o Joe tinha uma namorada. E essa namorada até chegou a passar na casa dele nesses dias que ele fez o Ted de refém. E é óbvio que ela não viu ele, né? Ela provavelmente ficou do lado de fora da casa enquanto o Ted estava preso, escondido em algum lugar, mas ele disse que ele ouviu a movimentação do lado de fora da casa. E ele até usava o fator da namorada para assustar o Joe Clark. Ele ficava falando, ó, sua namorada tá ouvindo, hein? Eu ouvi ela aí do lado de fora. E ele disse que nesses momentos o Joe largava ele, deixava ele em paz para ver o que estava acontecendo, se tinha realmente alguém na rua, e era nesses momentos que ele podia respirar um pouco. O Ted era realmente muito inteligente. Enquanto o Joe Clark ainda não estava preso e só estava no reformatório, porque lembrando que quando ele cometeu o crime ele era menor de idade, né? Então, quando ele estava no reformatório, um colega de cela do Joe disse que ele ficava se gabando de ter assassinado mais um menino, além do Chris Steiner, e pendurado o corpo em uma árvore. Sim, gente, bizarro. Isso, junto ao depoimento do Ted de que o Joe teria machucado mais dois meninos além dele, fizeram a polícia investigar a possibilidade de mais uma vítima. Mas nada nunca foi encontrado e o Joe Clark também nunca admitiu ter tirado a vida de ninguém, nem mesmo do Chris ele admitiu. Lembrando que naquele caderno do Joe, que a polícia encontrou na casa dele, não tinham nomes de vítimas passadas e só de possíveis vítimas futuras. Então eram nomes de meninos da escola, assim, que diziam o que ele queria fazer com cada uma dessas possíveis vítimas, né? Mas não tinha nenhuma anotação sobre alguém que ele já tivesse machucado. Uma coisa que é interessantíssima nesse caso é que se o Ted não tivesse sido tão forte, tão corajoso, o Joe provavelmente teria cometido mais crimes e ele teria se tornado um serial killer. Ele até segue características de um serial killer organizado, né? Que planeja suas vítimas, os sequestros, as torturas. Ele tem um modus operandi e ele sente também aquela necessidade de falar sobre os seus crimes, como se ele tivesse orgulho do que ele fez, né? E ao longo do episódio, pelo que a Erika foi citando, a gente vê que ele segue esses padrões.
Então é isso, pessoal. Vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Casos Reais. Tchau, pessoal. Até semana que vem.